You're the Rocket Man.
I'd
like to take this
face
off. Cadê o Dudu?
Aqui.
Cadê o Dudu?
Tá começando o podcast Nicolas.
Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. É sempre um prazer imenso falar essas palavras de forma rápida nessa introdução desse podcast que eu tanto amo hostear, gravar, participar, ser integrante e fazer parte da minha vida. Aqui quem fala com vocês é o PJ, terei a honra de ser o host de vocês nessa jornada pelo inferno. E aqui quem tá comigo hoje é o meu amigo Roberto Rudinei.
Roberto Rudinei, sou eu, esse é meu nome, estarei aqui com você, PJ. Nós iremos juntos a uma viagem nada agradável na companhia de nossos amiguinhos.
E quem são os nossos amiguinhos? Tal qual os quatro integrantes do filme, temos aqui também quatro integrantes. O terceiro hoje é o que sempre tá aqui, né? Que é o JP Martins. E aí, JP, na paz?
Tanto na paz quanto se poderia estar. Acho que no filme eu sou o cara que corta o couro dos bichos, que ele não aguenta mais.
Mas quem tá aqui pela primeira vez, inocente, jovem, repleto de esperanças num mundo melhor e repleto de aventuras e novas paisagens, enfim, é o nosso amigo que talvez você tenha ouvido a voz dele, mas não no podcast Nicolas, lá no Locador do Nicolas, o nosso spin-off, falando de o The Bad, o The Ugly e o The Good e o The Buffalo. E aqui, pela primeira vez no podcast Nicolas, seja muito bem-vindo, menino Osvaldo.
Obrigado, gente. Sou Osvaldo Marque, do Trecheiro Violenta, um canal de terror no YouTube, mas que aparentemente aqui no universo Nicolas eu sou o cara do faroeste.
Já está sendo typecast, né?
Typecast.
Não, tá de boa. Eu gosto de falar de umas paradas diferentes, não aguento mais a galera me chamando pra falar de, sei lá, premonição, tá ligado?
E vendo o filme de hoje, Osvaldo percebeu que há muitas formas de ter um filme de terror. Mas enfim. Antes de falar sobre filmes, aqui no podcast Nicolas, vocês que já acompanham há muito tempo, vocês que estão chegando agora, novos ouvintes, sempre bom ter novos ouvintes, a gente tem um momento no começo do programa chamado Cage Fact, que é um fato sobre a vida do Nicolas Cage. Não tem muito pra onde fugir com esse nome, né? E quem já tá mais acostumado e mais atencioso com os podcasts Nicolas sabe que toda vez que eu estou como host, existe Roberto Rudinei como entregador de fatos, e hoje ele vem servir.
Pois bem, alguns fatos sobre Nicolas Cage foram falados pela gente aqui, né? Alguns fatos novos, como por exemplo, a gente acompanhou toda a história de amor de Nicolas Cage e Riko Shibata, os ensaios fotográficos belíssimos que os dois fizeram juntos, o casamento e tudo mais. Desse casamento, nós tivemos um resultado também, que foi uma criança, uma nenes. Ele teve um filhinho com a sua mais nova esposa, né? E eu colhi uma matéria aqui que vai nos deixar com mixed feelings, sentimentos conflitantes. Porque a matéria diz: Nicolas Cage, prestes a completar 60 anos, ele já completou, parabéns Nicolas Cage, seu aniversário já passou, anuncia que fará menos filmes para cuidar da filha pequena.
Aí é foda, irmão.
Como vocês se sentem sabendo que teremos menos filmes de Nicolas Cage no momento?
Aliviado.
É.
Feliz pelo meu amigo, né? Finalmente tá conseguindo aí a aposentadoria que ele tanto queria. Tanto queria porra nenhuma, né? Ele gosta de trabalhar, ele é um viciado em trabalhar.
É verdade.
Eu não acredito que vai ter menos, não. Acho que daqui vai aparecer ainda. Vai aparecer mais.
Deixa essa menina fazer uns 5 anos.
Deixa ela entrar no maternal.
Eu acho que ele vai fazer, sabe o quê? Acho que ele vai fazer, tipo, o Weston Cage. Que, como é que eu posso estar sempre perto do meu filho? Já sei, vou botar ele fazendo uma ponta no filme, assim, tipo... tipo, construindo um helicóptero, tipo, sabe? Ali passando atrás. Então, eu acho que a filha dele vai estar presente em alguns filmes dele, sim. Tipo, quem sabe ele faça até um novo filme.
Um Arizona Nunca Mais 2, roubando o bebê de novo. O bebê agora
Ei,
é
pô,
outro.
É. Não, agora é alguém roubando o bebê dele.
Arizona nunca mais. Mais Arizona e mais nunca, né? Uma parada assim, tipo... Arizona nunca mais, desafio em Tóquio. Uma parada assim, tipo...
Porra, muito bom. Mas aqui, ó, aqui tem aspas de Nicolas Cage. Se liga. Os meus 60 anos estão chegando. Eu quero ler um livro por semana e passar mais tempo com minha filha. Vou priorizar o que é importante de verdade. Talvez não fazer mais tantos filmes assim. Ou seja, Nicolas Cage tem um futuro aí como booktuber.
Sim. Olha aí. Exatamente, porque ele não vai conseguir deixar de fazer filme. Mas conteúdo ele vai fazer.
É, exatamente. O homem é um showman, tá ligado? Apesar de tudo.
Ele não para.
Ele não para.
Não para. Chegamos no bloco onde discutimos o filme dessa jornada, dessa rodada, desse momento. Era o filme que, inclusive, estava lançado, que a gente ainda não tinha visto. O único que faltava dos que estão aí creditados no IMDb, que a gente não tinha visto até então. Sanamos essa dívida.
De 2023, né?
É doido, Jota, porque no IMDb, não sei se você notou esse detalhe, tá 2022.
Ah, porque ele estreou em festival, né?
Pois é, ele estreou em festival em 2022, passou em 2023 todo, e aparentemente, esse filme não queria ser visto, né?
Isso é muito doido.
Porque foi muito difícil acessar informações sobre esse filme, acessar o filme, a gente não sabe onde é que ele tava, ele não teve estreia, é um filme muito estranho, parece que é um filme que não teve distribuição. Parece que é um filme que as pessoas tinham vergonha que as pessoas vissem, e depois que eu vi, eu entendi. Enfim, é...
Mas é curioso, porque o arquivo que caiu do caminhão aqui, ele começa com uma imagem falando uma coisa do tipo Amazon Original, um logo, assim. Eu imaginei que ele fosse, tipo, algum filme lançado direto pro Prime ou alguma coisa dessas, porque ele tem uma carinha de lançado direto pra streaming.
Sim,
mas...
exato.
Aparentemente ele não tá em lugar nenhum.
Só queria destacar, desculpa, só queria destacar uma coisa, que o PJ não falou o nome do filme em nenhum momento.
Caralho, verdade.
Exatamente. Porque é um filme que a gente não viu direito, a gente não sabe. E o nome do filme é Butcher's Crossing, ou Jornada para o Inferno, que é o nome mais genérico possível pra qualquer filme que tem jornada e as pessoas passam por altos perrengues, assim. Deve ter algum filme do Didi chamado Jornada para o Inferno. Didi e a Jornada para o Inferno.
Eu acho que perderam a oportunidade de fazer Jornada para o Inverno, né?
Caralho, Oswaldo, aí tu brilhou, viu, pô?
Então, tu, mano, por base, que eu como host posso escolher alguém pra fazer uma sinopse, eu vou escolher a pessoa que mora mais longe. JP mora aqui no Dois Irmãos, bairro daqui de Fortaleza. Rude mora na Pacatuba. Oswaldo mora em Volta Redonda. Então, quem vai contar a nossa sinopse de hoje é quem mora mais longe. Rude, por favor. Conte aí a sinopse de Butcher's Crossing.
Em Butcher's Crossing, nós acompanhamos a jornada de Nicolas Cage e um grupo de amiguinhos, que eles vão para um local que o personagem de Nicolas Cage disse que tem muito búfalo. E eles vão lá para caçar búfalos, recolher suas peles e voltar e ganhar dinheiros. É basicamente isso.
E é tão interessante quanto parece esse filme. Enfim, vamos começar pela parte que a gente sempre começa, que é opiniões gerais. Aquele sobrevoar, aquela passar, aquele sobrevoo de drone sobre a película que acabamos de ver. Aquelas opiniões gerais sobre o filme, começando pelo JP Martins. JP, o que você achou inicialmente aí numa visão mais ampla de Butcher's Crossing?
Eu acho que a visão de drone que teremos aqui não é que nem aquela do show do Alok, né, que é muito, assim, muita gente. O drone vai no prédio, entra na casa das pessoas, pega o cara mijando no banheiro e volta, né? É só um drone que o cara, assim, comprou um drone e tá testando ali, tá ligado? Mostra só ali o mato do quintal dele, uma tela verde.
Telas verdes, né, cara, nesse filme.
Eu acho que esse filme tem uma história muito boa, mas o filme não é tão bom quanto a história que ele conta. O filme não tem o impacto que ele precisava ter, não tem, acho que a construção, ele chega num ponto que não acaba, não merecendo, talvez, não chegando lá naturalmente, sabe? Ele tem uma história legal pra contar que só parece que acontece.
Oswaldo, por favor, suas opiniões gerais sobre o filme.
Cara, eu acho que ele é só meio sem graça. Ele mostra muito rápido pra que veio, ele tem, tipo, pouquíssimo tempo de preparo de trama, assim, tipo, o filme mal começa e já tá na jornada dos quatro personagens lá. Eu achei inicialmente que ele fosse ser uma coisa, já que todo mundo fala que o Nicolas Cage é meio biruta das ideias e que ele tá indo atrás de uma manada de búfalos grandiosa, que todo mundo fala que não existe. Eu tava achando que ia ser um filme mais sobre realmente a jornada, tá ligado? Tipo, ah, eles, não sei se eles nunca vão encontrar essa manada, mas eles encontram bem rápido, sem dificuldade. E depois disso o filme é meio que só direto ao ponto. Ele tudo que acontece nele é meio padrão, meio sem graça, meio esperado. Tem alguns momentos que você acha que ele vai aprofundar em alguma coisa e vai tomar um nível a mais ali, mas ele nunca consegue fazer isso. E até o final dele, que quer fazer uma coisa meio pessimista e cínica, eu acho que acaba sendo meio sem graça mesmo, porque nada me impactou muito. Acho que ajuda também que, tipo, eu não ligava pra nenhum dos personagens, porque eu achei todo mundo meio mala, mas, sei lá, eu só achei que foi um filme meio bem esquecível.
Rudy, você concorda com a avaliação de Oswaldo, em que o filme, ele quase chega lá, mas não chega, então é um filme meia bomba que mete fofo?
Então, eu tive uma sensação muito parecida com a do filme passado, que ao terminar ele, eu pensei, cara, tem um filme bom aqui, tem uma história muito boa pra ser contada dentro desse filme, só que parece que não souberam achar. É legal.
O filme passado é o Dream Scenario, né?
Pois
só pra constar.
O Dream Scenario. Só que eu acho que o Dream Scenario, ele é muito mais criativo e tem muito mais elementos positivos do que o filme de hoje. Porque assim, eu não acho necessariamente que esse filme é ruim. Eu não acho necessariamente que esse filme é mal feito. Eu acho que o Oswaldo matou toda a discussão quando ele usa o adjetivo de padrão. Arte nenhuma é matemática que você soma 1 + 1 vai dar 2. Sei lá, eu leio o manual de roteiro do Sid Field, dos mano aí, vou fazer igual e vou ter um filme bom. Não é assim que funciona, tá ligado? E eu acho que o filme é isso, cara. É um filme que ele é feito do jeito mais padrão possível e que no final das contas ele acaba por não se destacar em nada. O que me deu vontade foi de ler o livro, porque esse filme é baseado em um livro do John Edward Williams. O livro tem o mesmo nome, né? Butcher's Crossing. Ele é um cara, parece que meio influente em literatura americana, tanto que ele é uma grande inspiração pro aquele mano lá do Onde os Fracos Não Têm Vez, o Cormac... Como é que é?
McCarthy. Isso. Cormac McCarthy.
Exatamente, esse cara aí, né? Tipo, você pegar o Meridiano de Sangue dele, tem muita inspiração no Butcher's Crossing. Em vários momentos, me deu aquela sensação de, putz, meu irmão, agora vai. Agora vai vir uma parada massa, agora o filme vai crescer. E ele continuou numa linha reta, assim. Então, é isso, cara. É um filme padrão e um pouco esquecível, mas que tem coisas interessantes até, eu diria. Dentre elas, uma careca lustrosa e brilhante.
Que tá belíssimo, hein? A gente precisa aqui enaltecer o fato de que é muito interessante como na história do cinema, né? Os personagens carecas têm essa capacidade de transparecer seriedade e reunir grupo de pessoas pra uma missão,
putz,
né?
Isso é verdade.
Nick Fury, Dominic Toretto. Dá a ideia de que quem perdeu os cabelos não tem mais nada a perder.
É, cara. E além disso, PJ, eu acho que a perda de cabelo, ela implica em uma sensação de sabedoria. Por exemplo, Gandhi é careca.
Exatamente.
E claramente é um cara sapiente, né?
Acho que vocês mataram o filme aqui agora, porque pra mim uma das grandes coisas que eu tava esperando, assim, é da gente descobrir o porquê que o Nicolas Cage nesse filme é tão obcecado em matar búfalo, né? Eu tava esperando alguma coisa, nem que seja galhofa, sabe? Tipo, sei lá, um búfalo atropelou minha família, alguma coisa assim.
Um búfalo roubou meu celular.
Mas no final não tem nada disso, tá ligado? O Nicolas Cage, ele só queria jogar na cara de todo mundo levando um monte de pelo de búfalo. Mas agora faz todo sentido, é porque ele tem inveja da cabeleira que os búfalos têm, tá ligado?
É freudiano.
Meu Deus, caralho, Oswaldo.
Exatamente.
Puta que o pariu, cara.
É exatamente.
Ele tem ódio dos bichos peludos porque ele é calvo.
Ele
meu
tem
Deus.
Ódio dos bichos peludos.
Ele é calvo. Ele é careca. Exatamente.
Caralho, cinema, bicho. Roteiro, é isso, né, cara?
Você dá uma estrela a mais pro filme agora.
Eu vou editar agora no meu Letterboxd.
Cara, eu vou dizer o seguinte, o filme em si, o começo dele, eu lembro que foi uma coisa meio impactante, né? A gente tem aqueles mais de 1 minuto de crédito de produtoras duvidosas, né? E aí eu lembro que a primeira imagem que a gente vê do filme mesmo, assim, é um desenho de búfalos com o nome Nicolas Cage. Até printei e mandei pros meninos no grupo, assim, dizendo, caralho, aí. E essas imagens iniciais que também se refletem lá no final do filme, que são imagens não audiovisuais, né? São desenhos, mapas, fotografias da época, né? O filme se passa na segunda metade do século XIX, 1876, se não me engano. Então, é um filme que se passa numa época do meu jogo favorito, né? Que é Red Dead Redemption 2. E o jogo também sempre traz essas questões do mapa, da cartografia, da fotografia, dessas imagens que não são audiovisuais, pra dar uma ideia de documental, né? Que foi bem bacana. E tal hora, a primeira imagem que eu vejo é um plano geral belíssimo, assim, daquelas montanhas do Velho Oeste, uma carruagem lá no meio, correndo, assim, que é bem bonito. Inclusive, já fico elogio pra fotografia dos planos gerais, assim, né? São imagens muito belas de uma reserva, inclusive, tem, né, os créditozinhos lá no final do filme e tal, que é bem interessante. Mas o filme em si, ele tem essa nota de mesmice pra mim nos dois terços iniciais do filme. O terço final do filme, pra mim, é acaba pelo amor de Deus. Tipo, eu não tava aguentando mais ver o filme. Eu tava cansado, eu tava, puta que pariu, que filme chato da porra. Eu olhei 20 minutos. Eu, porra, meu irmão, que coisa chata. Esses quatro personagens, né, esses vingadores chatos, né, o crente, o chato, o psicopata e o abestado, assim, eu não aguentava mais. Esses quatro personagens na neve, esses quatro personagens no outono, esses quatro personagens na primavera. Se tivesse esses quatro personagens no verão, eu não aguentava mais, eles em qualquer estação do ano, sabe? É muito chato em determinado momento, apesar de, repito o que vocês disseram, a narrativa, o filme em si, a história, pô, parece ser muito interessante. As reviravoltas, os venenos, as brigas internas entre si. Porra, parece que tem ali uma história muito boa. O que me surpreende, e talvez seja um objeto de estudo pra depois eu rever quando não tiver mais porra nenhuma pra fazer na vida, é tipo, como é que eles conseguiram deixar esse filme insosso?
É verdade.
Sabe? Porque pra mim esse filme é isso, bicho. É uma pitaia, entendeu?
Mas acho que tem um pouco do tipo, grande parte desse último ato do filme são os quatro personagens fazendo absolutamente nada por 6 meses porque eles ficaram presos nas montanhas durante o inverno.
Pra mim demorou mais tempo assistindo,
sabe? Vai ver um monte de cara entediado na neve, vai ser chato, tá ligado? Porque não tem ninguém fazendo nada.
Mas mesmo a gente já falou, Oswaldo, de outras ocasiões, eu acho que você deve ter visto em outras ocasiões também, filmes que passam a sensação de tédio de forma interessante. Como é que você faz um personagem parecer que passou 6 meses sem fazer nada? Há estratégias narrativas pra fazer com que o personagem passe 6 meses sem fazer nada de forma interessante pra audiência. Você entenda, sim, né? Sim. Mas eu tava ali só porque acho que talvez seja, Oswaldo, o segredo seja o que o Rudy já me falou algumas vezes aqui, que é o grande problema que ele vê na maioria dos filmes. Eu tava cagando pra esses casos, entendeu? E em determinado momento do filme, inclusive, os personagens estão cagando. Mas...
deixa eu só entrar aqui rapidinho. É porque até isso...
Entre.
Parece ser interessante. Esses quatro homens, cada qual com sua personalidade, cada qual com a sua característica, presos nesse lugar que eles não podem sair. E parece que o filme ele tá construindo um barril de pólvora. Esses quatro homens são um barril de pólvora. E a situação onde eles estão é o foguinho, sabe? Indo bem devagarzinho até eles. E eu tava muito enervado em descobrir em que isso ia dar. Porque, porra, quando chegou nisso, que são eles presos em um local e também presos pela obsessão do Nicolas Cage em matar búfalo, eu comecei a viajar pensando que eu ia ver, tipo, um Farol, tá ligado? Que também uhum. É um filme de duas pessoas que não tem porra nenhuma pra fazer, além de ficar conversando e tem suas tarefas ali, beleza. E é um filme do caralho sobre duas pessoas fazendo nada, enlouquecendo, tendo que lidar um com o outro, tá ligado? Eu pensei que o filme ia trilhar esse caminho, e eu sinto que ele tentou, porque os personagens, eles vão ficando cada vez mais agudos, né? O cara que é super crente, ele vai ficando cada vez mais religioso, ele vai rezando cada vez mais alto. O cara que quer ir embora e que tá bebendo direto, ele começa a ficar cada vez mais puto e cada vez mais indignado com todos que estão à volta. O personagem do Nicolas Cage começa a ficar cada vez mais paranoico. Só que o resultado disso é meio que nada.
E o protagonista, que é o menino que não faz nada, que não sabe fazer nada, ele faz cada vez mais
pois
nada.
Pois é. Chegou um momento que eu tava assim, sim, filme, vamos. E aí, qual vai ser? Bora.
Age. Ah, anda, ora, reage, meu filho, reage.
Sabe, o Fernando Diniz, quando treinava o São Paulo, ele tava gritando para o Tite, vamos, perninha! Eu tava desse jeito com o filme, tá ligado?
Pra mim, um dos maiores problemas desse filme é o protagonista. Um ator menino doidinho do White Lotus. Ele não segura. Não segura...
Eu já tava pensando nele como... Ele é um dos personagens secundários do Rua do Medo da Netflix.
Pode ser, é verdade. Ele é o menino doidinho do Rua do Medo, é verdade.
É o menino doidinho do Rua do Medo. Toma um machado no meio dos cornos, ele mesmo.
Esse personagem, ele é um abestado, né? Tipo, tem um arquétipo junguiano na narrativa, Jota.
Caralho, PJ, tu tá inspirado nesses últimos dois episódios,
do inocente. Certo, é o arquétipo do inocente. Inocente é o personagem que... tal qual outro grande filósofo, não sabe de nada, né? O inocente não sabe de nada. O inocente é um personagem burro, é um personagem infantil, é um personagem imaturo. E esse personagem é inocente. Ele chega nesse local, nessa cidadezinha, nessa minúscula cidade, com a intenção de não ser mais inocente, né? Então como é que um personagem deixa de ser inocente? Através de uma jornada, através de uma aventura, né? O Frodo e tal. Esse personagem vai atrás disso. Só que aí eu vou criar um novo conceito, que é o inocente e a bifurcação dele do mal, que é o abestado. Porque a jornada do inocente termina quando alguém aprende alguma coisa, quando essa pessoa amadurece. A jornada do abestado é a que termina com ele continuando abestado, só que abestado e fudido, que nem nesse filme.
Eu acho que ele não termina abestado, não. Ele fala assim, eu vi o que eu devia ver. É, teoricamente ele aprendeu alguma coisa, né? Durante a jornada toda, esse conhecimento dele não serve de nada, porque ele literalmente se nega a fazer qualquer coisa.
Exato, exato, ele é o inútil.
Mas é porque é o tipo de personagem que você acha que ele vai reagir, fazer alguma coisa em algum momento, mas ele nunca faz nada. É. Ele só deixa o Nicolas Cage liderar, ele sabe que o Nicolas Cage tá fazendo merda, mas ele não fala nada, só deixa acontecer, completamente incapaz, e é isso. Tipo, é o tipo de personagem que no começo do filme você já sabe tudo que vai acontecer com ele e o filme não tenta te provar errado em momento nenhum, tá ligado?
Eu senti até falta, Oswaldo, de ser explorado até essa passividade dele, tá ligado? Porque parece ter alguma coisa, ele largou a faculdade, talvez porque queria seguir outro caminho do que o pai dele queria pra ele, sabe? Talvez essa seja a primeira vez onde ele esteja tomando uma decisão na vida. Eu senti falta de ser construído até esse elemento dele, do porquê dele ser tão passivo nessa situação. No final das contas, parece justamente como o PJ falou, que ele só é um bocozão, tá ligado? E você não sabe o porquê disso, ele acaba sendo só, ele é assim e acabou.
Esse tipo de personagem funciona melhor no livro, porque você não precisa ficar olhando pra cara dele de otário o tempo todo, não tem que ficar vendo ele esperando ele fazer alguma coisa.
O livro, inclusive, ele fala, entra muito assim no pensamento dele. Eu comecei a ler o livro até, só que eu parei de ler quando eu notei que eles estavam falando de pequeno almoço, casa de banho. Aí eu me toquei que tava lendo um livro em português de Portugal.
No relvado.
E eu estava achando muito esquisito a leitura. Mas não, então deixa pra lá, depois eu leio.
Ele beijando uma rapariga.
Vou beijando uma rapariga. Eu queria falar um pouco do Western em si, né? Porque se você escutou todos os nossos podcasts, eu falei um pouco de Western no episódio do Locador de Deus e Diabo, do Três Homens em Conflito, né? Eu lembro que em um deles eu citei o Western revisionista. E eu acho que esse filme se enquadra como um Western revisionista, né? Porque, diferente, por exemplo, do Spaghetti, o Western revisionista, ele é aquele que vai mostrar a vida nesse período de tempo mais crua, mais galgado no que seria viver naquele tempo.
Menos romântica.
Não glamourizada. Não glamourizada. E até assim, é mais focado mesmo no viver. Por exemplo, o filme até que eu indiquei na locadora do Nicolas, o Ataque dos Cães, que é um filme massa, um filmaço. Eu amo esse filme, assim. É um filme que eu assisti, achei ok, e ele foi crescendo comigo quanto mais eu pensava nele. E é um filme que vai mostrar pessoas trabalhando, pessoas vivendo, como era se relacionar naquele tempo, como era um casamento naquele tempo, tá ligado? Como era criar uma criança naquele tempo. Outro exemplo grande é que é aquele que muitos chamam do maior western já feito, do melhor, que é o Imperdoáveis, o Clint, que, por exemplo, ele faz um matador aposentado, ex-alcoólatra, que tem problema de vista. Então é algo mais galgado no real, focado em mostrar o cotidiano daquelas pessoas. Esse filme é um pouco disso, né? E eu acho até interessante esse aspecto de mostrar a vida, o trabalho dessas pessoas e o que esse trabalho, esse extrativismo maluco que eles empreenderam contra, não só contra os búfalos, até eu fiquei viajando tentando achar significado, que talvez a caça ao búfalo seja um significado para toda a exploração que os americanos brancos fizeram dentro do oeste americano, né? O processo de industrialização e urbanização da América, como eu falei, foi um processo de genocídio, onde os indígenas eram tratados como não humanos e pessoas que estavam ali atrapalhando a ascensão inequívoca do homem branco. Até fiquei pensando se enquadrava como um extra revisionista ao filme do meu mano Martin e da minha brother Lily Gladstone e do meu conterrâneo Leonardo DiCaprio, Os Assassinos da Lua das Flores. Então, acho que existe uma intersecção entre esses dois filmes, apesar da qualidade entre eles ser um pouco dispare, né? Um pouquinho, assim.
Anotem, Rudinei disse que Butcher's Cross deveria estar no Oscar.
Deveria estar no Oscar.
Eu acho que essa talvez seja a metáfora mais visível do filme, Rude. Do processo colonizador ser um processo genocida. É, eles falam isso, né? Que essa área onde os búfalos estão é um cemitério indígena, né? Em determinado momento eles falam isso e tal. Mas eu acho que a coisa que um americano mais vai ver quando for ver esse filme é o seguinte, né? Que eu acho que esse filme é muito americano, estadunidense, né? Vou usar americano porque americano. Que é o seguinte, tem coisa mais americana do que não precisar fazer certas coisas, nem colocar a sua vida em risco. Mas aí você pensa, não, Eu preciso fazer certas coisas e colocar, sim, a minha vida em risco. Aí você sai numa missão pra fazer certas coisas e coloca a sua vida em risco. Isso é a coisa mais americana que tem, bicho. O cara olha e diz, caramba, que coisa linda, né? É a versão cinematográfica boba, chula, do bom e velho fardo do homem branco, né? O cara tá de boa. Mas eu tô de boa? Não. Talvez seja legal eu me aventurar, me tacar do outro lado do oceano, atravessar todo esse oeste e colocar minha vida em risco. Por quê? Porque eu tô fazendo nada, né? Talvez seja melhor. Eu acho que esse filme é muito isso. Só que ele é tão isso que chega a ser engraçado pra mim. Essa parte final do filme, né? Que eu falei que é a parte que mais arrastada, mais chata, que eu gritava pelo amor de Deus, também foi a parte do filme que eu mais ri. Eu ria tanto. Gente, a parte que a carroça cai no desfiladeiro, eu gaitei. Eu chorei de rir. E foi muito engraçado. Por quê? Porque a carroça caiu no abismo no momento que eu tava vendo o filme, às 18 horas do dia de hoje. Sabe o que acontece às 18 horas do dia de hoje? A igreja aqui perto de casa toca uma musiquinha super triste de violino. Cara, foi perfeito. Perfeito. Porque era o cara... como era o nome do personagem do Nicholas?
Miller.
Miller caindo. Exatamente. Ele caindo e Miller. E a... E eu macho,
sabe
pelo
por que
amor de Deus,
eu ri
que perfeito.
Dessa cena, PJ?
Obrigado.
Porque é o seguinte,
por que você ri dessa cena?
Nicolas Cage fala, temos 1.500 peles. Aí mostra a carroça e fala, tem não.
Sim.
Nem não tem não, tem. Não tem não. Nem venha me enganar não, não tem não.
Tem que fazer uma recontagem de peles ali, né?
Peles impressionáveis. Sabe por que eu não ri nesse filme? Porque é um filme completamente sem humor, sem graça. Então, sinceramente, precisa de humor, né? Mas ele não tem graça, ele não tem um atrativo, não tem nada assim. Ele tem o quê? O que, que ele tem, assim, de bom? Paisagem, que aí não é culpa do filme, não é culpa da natureza.
Né? Se o cara vai fazer um faroeste que não tem a paisagem também, aí você tá de sacanagem.
É mérito de Deus.
De Deus. Geologia, né, pô?
O diretor não fez nada. Que mais que ele tem de bom? Não sei, tipo, muito bufo.
Tecnicamente, tem que falar, tem mérito do diretor ali, porque ele podia ter escrito gravar tudo na tela verde.
Como ele fez em alguns momentos, que puta que pariu, né, meu irmão? Porra, vai tomar no teu cu, cara, que coisa horrível.
Eu achei isso tão surreal, que tipo, tá numa locação, tá ligado? Você tem uma locação, maior parte do seu filme, e aí do nada tem uma cena de diálogo ou outra que os caras meteram uma tela verde safada ali.
Eu acho que quando era, assim, a cena de caça, os búfalos estão realmente naquela natureza lá, na planície lá bonita. Mas eles estão num quintalzinho. O Nicolas tá com aquele rifle apontando pra uma parede no quintal. E o acampamento também é outro, assim, é só uns matinhos. Pode prestar atenção que é só uns matinhos ao redor, assim, e pronto. Aí não tinha floresta pra eles entrarem. Quando era pra eles ver a floresta, nossa, que foda, era só uma porra de uma tela verde escrota do Chapolin.
Eu adorei que o JP agora ali... Jota, tem uma cena em específico, Jota, que tem um fundo verde, que é uma conversa do protagonista, né, com o velho crente lá, no meio da floresta de árvores. Que fica muito na cara que é fundo verde, porque a cena, ela é filmada como se fosse handcam, né? Como se fosse na mão. Então ela treme. Só que o fundo não treme na mesma frequência deles que estão no estúdio. E é muito feio. E aí, eu entendo quando fala quando eles estão, por exemplo, no quintal da casa, porque você tem que fazer esse plano e contraplano dos búfalos lá na frente, beleza. Mas essa cena não precisa. Ela não precisa nem existir, porque ela não acrescenta absolutamente nada na trama. E o filme tem 1h47, se ele tirasse essa cena e todas as outras cenas, essas de micro diálogos pequenos em frente de fundo verde, tiraria o vale da estranheza e o filme ainda ficaria mais enxuto e a dor da audiência seria menor.
PJ, falando do filme ficar mais enxuto, essa história merecia um filme mais longo, um filme mais épico, assim, um filme mais impactante, assim, mais longo. Por quê? Porque o tempo que passa naquele filme não parece o tempo que passa na história, assim. Parece que tudo acontece meio de repente. Do nada, o Nicolas Cage é doido. É foda, porra. Não construiu isso direito. Ele, assim, do nada, tá lá, uma cena e tá lá, ó, assim que... que, sei lá, que faz aqui a bala, traz lá uma arma que eu vou aqui matar esses bichos. Beleza. Na outra cena, tá o Nicolas Cage comendo carne crua, olhando pra câmera.
E o dedo refletindo o puxar do gatilho.
E o dedo imitando o gatilho.
Do nada, né? Do nadão. Do nada, do nadão.
Sabe quando eu sinto isso muito forte? É quando chega o inverno. Que tipo, caralho, chegou o inverno. Fudeu. Eu acho essa cena boa. Quando a nevasca cai, todo mundo tem que ficar parado pra não morrer de frio, tá ligado?
Sim,
eu acho boa. Só que eles falam, gente, fodeu, a gente só vai sair daqui a 6 meses. O cara fala, porra, a nossa farinha envelheceu. Fodeu. Aí quando passa o inverno, parece que passou, sei lá, 2 dias, pô. Os caras tão de boa, tranquilo.
É um aquecimento global, Rudinei.
Mas eu queria fazer outro elogio aqui, apesar de todos os efeitos. Eu fiquei muito me perguntando dos búfalos, tá ligado?
Se eram de verdade,
pois
né?
Pois é, cara, porque é assustadoramente tátil aquele negócio, quando eles mostram assim.
Mas eu acho que eram, sim. Que eles filmaram na reserva indígena que tá lá nos Estados Unidos e usaram os búfalos deles, né?
É, mas nas cenas de morte também, tipo, eles mataram realmente búfalos e tal. Eu realmente fiquei muito impressionado com aquilo. Eu queria até saber mais.
Então, eu acho que nessas reservas tem a caça regularizada não. Como é que fala?
Pros próprios indígenas, né? Talvez, porque eles falam, né? Que é porque
é uma caça organizada entre a galera da tribo.
Isso, porque eles falam, por exemplo, de autonomia gastronômica,
verdade.
Alimentar. Pô, faz
aí
sentido.
Quem cuida
faz sentido,
uma reserva
faz sentido.
Indígena também, né?
Aí a gente tem a impressão que estavam matando um bicho lá um bocado, mas era só os que eles geralmente fazem normalmente, assim. Não é nada pro filme.
Cara, mas é assustador, cara. O quão real é. É meio impactante você ver os atores tocando no rolê, tá ligado? O jeito que os búfalos caem. O búfalo é um animal muito imponente. E eu vou elogiar a fotografia. Eu acho que esse filme tem uma boa fotografia. O jeito que ele enquadra o búfalo na tela, um plano cheio assim, e o búfalo centrado no meio olhando pra câmera, é muito forte,
mas
bicho.
Mas tu não acha que parece que essas cenas de búfalo foram filmadas por uma equipe de documentário da National Geographic e a cena de gente foi filmada pelos caras do Big Brother?
Não, não. Não contar, não. Eu acho que as cenas de gente também são bem fotografadas. Porque um dos temas centrais desse filme é a pequenez do ser humano diante da natureza. O quanto a gente não é nada comparado com o mundo. É, então o filme reforça muito isso nos planos abertos. Tem vários planos abertos, que é, sei lá, eles andando no deserto, eles pequenininho em tela e o deserto gigante engolindo eles. Quando eles chegam na floresta, tipo, as árvores são gigantes, eles parecem de ser menorzinhos, assim. Então o filme, ele usa a imponência da natureza pra mostrar o quanto o ser humano é pequeno e até meio mesquinho diante de tudo aquilo que tá ao redor deles. Eu também acho que é uma certa inteligência em filmar cenas à noite. Tudo bem, tem algumas que não são boas. E eu acho que esse filme faz um bom trabalho, porque eles são muito inteligentes em usar a luz amarela, que seria uma fogueira, e desenhar só a silhueta do rosto dos atores, e atrás não ter cenário, não ter nada, se só breu. Então eu acho que dá um efeitozinho legal, primeiro, de mostrar como eles estão no lugar inóspito, e segundo, de desenhar melhor o rosto dos atores numa fotografia à noite, que geralmente hoje em dia é raro você achar alguma coisa bem fotografada, assim, sabe?
Tem algumas cenas assim que parece muito noite americana, tá ligado?
Uhum.
Mas é bem,
sim,
feito. Porque, tipo, eles só gravaram, tipo, de dia ou em algum momento que tava com a luz do dia fraquinha, meteram um filtrinho azul por cima e foi isso. Que geralmente o que a galera faz hoje em dia, né? Faz muito disso. Pô, mas nisso que você tá falando dos búfalos, achei muito bem feito toda essa parte, como tem muito desses planos, né? Esses closes de búfalo, do olho dos animais, deles olhando pra câmera, deles indo, tipo, cutucar o amigo búfalo que o Nicolas Cage, uhum, matou no tiro. E acho que é muito pra se criar uma simpatia, assim, com eles, né? Tipo, eu até demorei pra... Porque o filme demora tanto pra... Quer dizer, o filme é ágil, mas... Acho que ele é tão confuso nas ideias dele ali, do que ele quer apresentar ou não, que só no final mesmo que eu virei e falei, ah, ok, então esse é um filme sobre a aniquilação dos búfalos, não sei o que. Eu achei que ia ser um filme meio, tipo, sobre o Nicolas Cage obcecado, sobre alguma outra coisa, assim, sabe, tipo... Mas, ah, ok, tá, tudo bem, então a mensagem do filme era uma mensagem ambiental, beleza. Mas acho que faz sentido também, porque ele meio que tenta fazer você simpatizar mais com os búfalos ali nesses momentos, se você sentir ele... essa matança desnecessária que ele tá fazendo, do que você simpatizar com o Nicolas Cage ou qualquer outro personagem humano também.
Gostaria de enfatizar aqui duas moções de repúdio a falas do meu amigo JP. Primeira delas é o seguinte, ele disse que as imagens bonitas de búfalo é feita por National Geographic e as pessoas são filmadas pelo Big Brother Brasil. Eu acho um absurdo desde quando o Arthur de Conduru apareceu cantando uma música pra uma pessoa que parecia a Carla Dias, mas na verdade era o Gil do Vigor, certo? Então respeite aí a direção de fotografia do Big Brother Brasil. E a outra é, cara... Eu realmente não acredito que não dá pra rir quando o Nicolas Cage atropela o cara do nada de cavalo. É muito no final, mas do nada. Vocês lembram dessa cena?
Lembro, foi no final. A última cena do filme, eu acho. Eu quase a última. Eu não ri em momento nenhum no filme, mas esse final me pegou muito desprevenido. Até quando a carroça dos malucos com as menos de 1.500 peles caiu no precipício, a única coisa que eu tava pensando era... Eu não sei muito bem da física da situação, mas esse cara não conseguia pular dessa carroça antes dela ir pro,
sim,
buraco, tá ligado? Nem esbocei muita reação, mas no final, o Nicolas Cage tacando fogo na cidade, aí o velho que já tá, tipo, não tem nada, o velho perdeu tudo. Porque eu quero o manda-chuva lá do negócio, o manda-chuva lá da venda de pele de búfalo. Essa é toda a questão, né? Que ele eles fazem todo esse sacrifício, ficam 6 meses olhando um pra cara do outro sem fazer nada no meio da montanha cheia de neve, pra quando eles conseguem voltar pra cidade sem as 1500 peles que caíram no buraco, eles descobrem que não existe mais esse negócio de pele de búfalo, né? Que, tipo, aparentemente o mercado se implodiu ali. Todo mundo que trabalhou com esse negócio quebrou. Não é nem o Nicolas Cage, tipo, se vingando no final, batendo no velho magnata que quebrou os negócios. Ele só bate num velho desempregado, tá ligado? Ele atropela um velho desempregado com
o cavalo e acaba o filme. Mas é muito bom. O velho literalmente perdeu tudo. Está vivendo de aluguel, né?
Sim. É, Nicolas Cage aí descobrindo no meio do no final do filme, na verdade, que o que faz a economia rodar não é a oferta, mas sim a demanda.
Olha, né? Aí, então fica toma aí. Essa, Nicolas.
Tá aprendendo aí, né? Toma essa, Nicolas. E falando de toma essa, Nicolas, existe um momento do podcast, Nicolas, que vocês ouvem, que vocês sabem que existe, que é o Cage Moments. O momento em que a gente discute a atuação desse baluarte da arte, né, da nona arte, e falando dos momentos mais chocantes, mais assim, que saltam aos olhos, que a gente diz... Caramba, isso é muito Nicolas Cage. E vou começar com um que eu acho que deve estar na lista de todo mundo aqui, que é, obviamente, Nicolas Cage passando a navalha em sua carequinha. É muito bom, cara.
Ele penteando a careca, né, com a navalha.
Ele penteando a careca com a navalha. E aí, não sei se tem ali um microfonezinho de ASMR, mas eu consigo ouvir ali o barulhinho, sabe, da lâmina passando em uma cabeça com fios que tem a esperança de nascer, mas não nascerão, porque ali já foram raspados desde a raiz. Então, eu acho muito bom as cenas em que ele tá raspando a cabeça várias vezes com a gilete. JP Martins, tem algum momento aí, Nicolas Cageano, que tenha saltado as suas olhos, meu amigo?
Tem um momento que ele fala com o búfalo, que é um momento muito Nicolas Cage, assim, parece qualquer cena que ele tá enlouquecendo em outros filmes. Tem uma frase que ele fala assim, tipo, eu estou aqui pra caçar búfalos, tirar o couro e vender eles, né? Aí eu pensei que ele ia terminar a frase com, e acabou meu búfalo, tipo, uma coisa meio, estou aqui pra mascar chiclete e chutar bunda, né? Mas não rolou.
Rudinei!
Ah, cara, eu gosto muito dessa cena aí do JP, que é uma linha de diálogo que só Nicolas Cage conseguiria entregar com aquela intensidade. Eu acho que é isso, cara.
Esse filme não tem muito não, PJ.
Eu acho que o Nicolas Cage está bem nesse filme, mas o personagem dele, eu acho que tem poucos momentos que você olha e pensa, caralho.
Pra um filme sobre 4 malucos presos na neve que estão lentamente surtando, que o Nicolas Cage é obcecado por matar búfalo no tiro e que ele tá. E que essa obsessão dele leva todo mundo a se fuder no final, eu acho que é um Nicolas Cage surpreendentemente sóbrio aqui, sabe? Tem uns momentos de loucura ali, mas é uma parada mais contida. Pra mim, acho que o momento, assim, maior é quando a gente começa a perceber que, ah, não, tá, esse cara é meio doido, né? Que quando ele começa a matar os búfalos, ele só não para. E eu já, como a gente tava discutindo antes do podcast começar aqui, eu já conhecia toda essa história sobre a chacina de búfalos que aconteceu nos Estados Unidos por conta de uma música do Running Wild, a grande banda de heavy metal alemã. Quando eu tava vendo isso acontecendo, eu falei, caraca, realmente o Nicolas Cage foi ele que matou todos esses búfalos.
Só os próprios
se o animal quase foi extinto lá no século XIX foi culpa do Nicolas Cage. Mas se eu tiver que ressaltar algum momento dele, é porque, né, o Nicolas Cage tá super careca o filme todo, mas aí tem uma cena quando começa o inverno pesado, que ele mete um casaco e vai lá ver se dá pra passar pela neve, aí ele volta falando tipo, ah, não, a gente vai ter que ficar 6 meses aqui. E esse casaco tem um capuz, e esse capuz tem um cabelinho ali, que faz uma franja nele.
Sim.
E isso bugou muito minha cabeça por um tempo. Que eu fiquei, ué, ele não tava careca,
é um careca,
mas
cabeludo,
aí,
né, porra?
Fica um careca cabeludo, fica uma franja esquisita ali voando na frente da cara dele, eu achei isso engraçado. Esse é o momento Cage pra mim.
E espero vê-lo mais vezes careca. Explore mais sua cuca raspada, Nicolas Cage.
É uma calvície de respeito, realmente.
É, pô, tem uma cabeça no formato bonito.
Tem, pô, cabeça... aquele elogio hétero, né? É uma cabeça boa pinta, pô. Cabeça... bem apessoada.
Bem parecida, né? Eu gosto bem parecido.
Bem parecida.
Eu já falei pra vocês de quando um irmão da minha amiga chamou o bebê de gente fina porque não queria chamar de bebê. Cara, eu nunca esqueço disso.
Um bebê... Que bebês que também são carecas.
Também são carecas.
É, pois é, então dá pra falar que o Nicolas Cage é bem gente fina.
Exatamente. Bem, notas. Como vocês aqui acompanham o podcast Nicolas já sabem, existem duas notas pra toda vez que tem um filme do Nicolas Cage. A primeira nota é a nota do filme como filme, a segunda nota é a nota do filme como filme do Nicolas Cage, como palco pro Nicolas Cage brilhar. Vou começar. O filme, pra mim, é um 3,5 de 10. Ele é um filme que tem coisas legais, principalmente em momentos muito específicos relativos ao que a gente tá vendo em tela, as imagens bonitas. Mas como filme, que é uma narração, que é uma história, que é uma construção de personagem, que é o desenvolvimento de personagem, ele é bastante desastroso. Então, como filme, é um filme no 3,5, ainda mais que eu falei, né? O final do filme eu passei todo rindo, que eu acho que nem de perto era a intenção do filme, né? Então, um filme que errou comigo. Nicolas Cage, 6. Subaproveitado, mas ainda assim com uma presença marcante. Falamos bastante de sua careca. Então, pra mim, o filme é nota 4 de 10. Nicolas Cage, 6 de 10. Osvaldo, por favor, me mande suas notas.
Eu colocaria como filme 5 de 10, eu acho. Eu acho que ele tem uns temas interessantes ali, tem umas paradas legais, assim, tipo de como eles fizeram o filme, tudo que a gente falou dos búfalos e tudo mais. Eu acho que o roteiro dele é meio esquisito, né? Tipo, meio apressado demais pra chegar na parte que acaba sendo só o Nicolas Cage atirando em búfalo por muito tempo e depois fica muito devagar e para nos trilhos. Ele tem algum mérito técnico ali, mas ao mesmo tempo ele também é um filme meio chato de assistir. Eu acho que isso pra mim é a pior coisa. Então, eu acho que 5 de 10 tá bom. E cara, eu acho que é um filme tão mediano assim, que eu acho que até como Nicolas Cage eu colocaria a mesma coisa, como 5 de 10, porque apesar dele fazer protagonista de verdade da história, né? Porque o menino protagonista em si não faz porra nenhuma. Então, Nicolas Cage faz um protagonista, mas é aquilo que eu falei, né? Pra um filme de Nicolas Cage careca matando o búfalo com o obcecado, eu não senti toda a doideira que eu achei que eu devia sentir. Porque beleza, Nicolas Cage pode só estar fazendo um desses filmes que ele fala, não, dessa vez eu vou atuar na moral aqui, em vez de fazer uma parada muito exagerada, pra mostrar de vez em quando ainda que ele consegue fazer as paradas na moral. Mas eu acho que a trama de gente doida no meio da neve presa na montanha pediu uma parada mais exagerada. Então eu vou 5 e 5.
JP.
Eu também acho que o filme é um filme 5. Me lembrou muito aquele outro filme de Faroeste do Nicolas Cage que a gente viu no começo do ano passado, que é o The Old Way. Que também é um filme com execução mais qualquer coisa do mundo. Esse aqui também tem uma execução bem qualquer coisa. E o Nicolas Cage dá um 6,5 porque ele ainda é a melhor parte do filme. Apesar de o filme não deixar ele brilhar tanto com o seu roteiro, bem mais ou menos.
Rudney, eu vou dar pro filme uma nota 4. Como eu falei, existe um bom filme aqui. Eles só não souberam achá-lo, tá ligado? Existem bons personagens aqui. Eles só não souberam achá-los. Existem boas discussões a ser feitas com essa história. Eles não souberam achar. Pior ainda, né? Eu fiquei muito curioso pra ler o livro. Eu quero ler o livro muito agora. Irei colocar o meu CLM pra jogo e lerei em inglês. Ou vou tancar português de Portugal, né? O português de Portugal. Fica até um pouco triste porque, pô, todos os elementos que eu penso no filme, eu vejo bons potenciais, sabe? Diferente do The Old Way que o JP trouxe. Ali não, ali é uma desgraça mesmo, assim, sem inspiração nenhuma, sem nada pra mim. Aqui eu vejo bons elementos a serem trabalhados, mas infelizmente ou não souberam trabalhar ou foram trabalhados pela metade. Com isso, nota 4. O Nicolas Cage, eu acho, de novo, eu acho que tem um bom personagem para o Nicolas Cage aqui. Só que não sei, parece que foi dado muito pouco tempo pra ele, ou não souberam utilizar tanto esse personagem, explorar a maluquice dele e a paranoia dele em matar búfalo. Então, cara, é isso, o Nicolas Cage, vou dar nota 7, porque apesar de tudo, eu acho que ele tá bem operante no filme.
Então temos uma média, supostamente, JP. Temos?
Temos.
Mindê, papai.
Média do filme 4,3, média do Nicolas Cage 6,1.
Razoabilíssimo.
Razoabilíssimo.
Achei, eu acho que aqui o podcast Nicolas é um podcast que trabalha com justiça.
É isso aí, cara. Justiça. É isso aí.
Justiça pra todos os búfalos que foram massacrados durante a conquista dos Estados Unidos.
Inclusive, eu acho o momento mais impactante do filme é o textinho final com as fotos.
É bem, bem,
caraca,
bem potente.
Quando ele fala, existiam, como era? 3 milhões de búfalos?
Tinha 60 milhões de búfalos em 1860, e 20 anos depois tinha 300.
Cara, é muito assustador. A foto que ele coloca, que é os caras em cima de uma pilha de crânio de búfalo. Caralho, bicho, é muito impactante também.
É uma pilha gigantesca, né?
É uma casa de búfalo.
As pedras altíssimas também, né? Um negócio muito bizarro. próximo bloco, o bloco onde a gente indica alguma coisa, fala de alguma coisa, né? Enfim, explana alguma coisa só porque tem um queijo no meio. O nome do bloco é Porque Tem Queijo no Meio. E aí quem vai ser essa pessoa que vai indicar alguma coisa porque tem queijo no meio é o JP Martins.
É, hoje vou falar de comida.
Porque papada.
Estou com fome, não. Jantei um pouco antes da gravação.
Jantou o quê? Jantou não... o quê? Dá o papo.
Eu jantei um X-Bacon.
Forte.
Mas eu não negaria se alguém chegasse aqui, viesse alguém de Porto Alegre aqui pra minha casa, trazendo em suas mãos uma pizza da Britza Forneria, que é um restaurante de Porto Alegre. Não sei se ele é respeitado, não sei se ele é bom. Mas ele tá aí na internet, ele vende, ele tem um seu sitezinho aqui. Eu estou aqui no site deles, estou aqui navegando pelas suas pizzas. Ele tem umas pizzas com nomes engraçadinhos. Tem a Calabritza, tem a Mel Deus, que é a pizza com mel. Tem a Hummus, que é a pizza com hummus. Tem a Purple Haze, que eu imagino que seja com, sei lá, maconha.
Drogas.
Tem a Sargent Pepperoni, tem a Pesta Mimucho. E também tem a Nicolas Queijo. A Nicolas Queijo é uma pizza com mussarela, gorgonzola, provolone, alho, parmesão, creme de ricota com manteiga noisette, azeite de oliva e pimenta preta moída na hora.
Caraca! Pô, forte,
hein? Você tem ideia de que eu acho que essa piadinha sempre esteve aí e a gente simplesmente nunca
concretizou? Não, a gente já fez, pô, com certeza.
A gente fez, a gente só não fez nada com ela. A gente só não transformou num produto... Fatiável.
Vendável, né? É, fatiável. Mas, caralho, fantástico, hein?
É uma quatro queijos bombadaça, né?
Não é, macho? Eu achei forte.
É uma seis queijos aí, né? É uma sete queijos.
Mussarela, gorgonzola, provolone, tem queijo pra caralho. Alho não é queijo. Parmesão, creme de ricota. São cinco, né?
É, quatro queijos. É, creme de ricota não é queijo.
É queijo,
né?
Sim.
Creme.
Bom, a foto é bonita. Eu gostaria que se alguém aí em Porto Alegre pudesse me mandar uma pizza do Nicolas Cage, do Britzas, por correio. Aqui pra Fortaleza, eu aceito.
Temos ouvintes em Porto Alegre, hein?
Sim, quem me mandou isso aqui, inclusive, foi o nosso ouvinte, Alexandre Zen.
Ah, muito bom.
É, ele mandou lá no nosso grupo há aproximadamente 6 meses, ninguém lembrou, eu lembrei de catar.
Na época não tinha filho do Nicolas Cage pra falar, né? Não tinha ocasião. Finalizando, cara, mais um podcast. Que delícia finalizar um podcast, Nicolas. Que delícia gravar um podcast, Nicolas. Que delícia estar com esses meus amigos tão queridos aqui. Amigos que agora vão dedicar um certo momento, aquele momentinho rápido, pra dizer onde a gente encontra eles nas redes sociais. Começando pelo meu amigo JP Martins. JP, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais?
Você me encontra nas redes sociais no Jumbo Paulo, no Twitter e no Instagram. É, no JP _ Martins, no Letterboxd. É isso mesmo.
É isso. E você, Roberto Rudinei?
@ Rudilonia no Instagram, Rudilonia no Letterboxd. E como eu falei de livros, eu que também quero ser igual ao Nicolas Cage e ler mais livros, tenho meu perfil no Goodreads, Roberto Rudinei, procura lá.
Onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais e ver o que tu tá produzindo, Osvaldo?
Tem dois perfis diferentes, né? Porque tem o perfil da Trecheira no YouTube, Trecheira Violenta, no Instagram, Trecheira Violenta também. E tem o meu pessoal, que já é um projeto à parte, tem meu canal pessoal no YouTube, Osvaldo Marque, que eu falo de outros tipos de filme fora do terror. E também de outras... qualquer coisa que der na telha, na verdade. A gente começou um podcast... um videocast que a gente batizou de o pior videocast do mundo, mas é o Espetacular Aranha Cast, que a gente tá falando sobre os quadrinhos do Homem-Aranha em ordem de lançamento.
Desde sempre?
Desde sempre. Do Espetacular Homem-Aranha específico. A gente começou com os quadrinhos lá do...
Uma ideia tão boa quanto um podcast sobre filmes do Nicolas Cage.
Pois é. Mas a gente começou lá com o primeiro quadrinho lá de 1963 e tamo tentando fazer. A gente gravou... tem 2 episódios só até agora. O segundo tô editando. Mas se a gente provavelmente não vai chegar até o final, mas vai ser divertido quanto durar. E também Osvaldo Marque no Instagram e no Letterboxd também, acho que é a mesma coisa, sempre meu nome Ninguém pegou o nick Oswaldo Mark antes de mim, então eu pego ele em todo lugar.
Pera aí, Oswaldo. Eu dei um Google aqui, eu escrevi teu nome errado, eu caí em outro Oswaldo Mark aqui, viu?
Ih!
Olha.
Mas você escreveu errado.
O professor Oswaldo Marx, plano estratégico para sua aprovação. Eu senti que é uma indireta, porque eu estou estudando para concurso, tá? O universo pregou isso pra mim.
É, às vezes meu xará consegue te ajudar.
Pra quem quiser ver o que eu venho produzindo nas redes sociais, além das redes sociais do Podcast Nicolas, né? Arroba Podcast Nicolas no Twitter e no Instagram. Também tem as do HQ Sem Roteiro, tudo junto, HQ Sem Roteiro. E o projeto mais recente, que é o A História da Camisa. Arroba A História da Camisa, que é onde eu misturo semiótica, narrativa e futebol. HQ Sem Roteiro é política, quadrinhos, cultura pop. O História da Camisa é futebol. Então, quem quiser seguir um pouco mais, saber um pouco mais sobre o que eu tô produzindo, segue esses dois perfis no Twitter e no Instagram. E no TikTok. Quer fazer parte da comunidade que mais cresce no Brasil? Chega junto, chega lá no Telegram, t.me/Nicolovers, o Telegram da família brasileira, o Telegram que reúne os ouvintes do Podcast Nicolas para falar sobre qualquer coisa, menos o Podcast Nicolas. A gente fala sobre muita coisa. Por exemplo, nesse exato momento em que gravamos, o Sérgio mandou um debate aqui no grupo, que é: quero abrir um debate. Qual é o famoso mais famoso que você tem foto
junto?
Isso
não é um debate.
Valendo. Então, não é um debate.
É uma pergunta.
Acho que as pessoas...
É uma provocação.
Mas, enfim, assim como o meme do POV não são coisas em ponto de vista, as palavras são ressignificadas e o grupo do Nicolovers é uma loucura.
Quero saber
a
resposta.
A minha é Juan Pablo Voivoda.
Caraca,
e o Homem Mau. O Homem Mau.
Eu acho que é a Fernanda Lira, metaleira do Crips aí.
Eu não sei. Se pá, o Maurício Baia, alguém sabe quem é?
Não.
Ele é tipo um músico, assim, tipo de MPB novo. Ele era do Baia Rock Boys, agora ele tem uma banda solo dele. Ou talvez o Gangrena Gasosa aqui do Rio de Janeiro.
Caraca, muito bom.
Que eu fiz um videoclipe deles.
E tu, Rudy?
Eu PJ não sei, Brandão. Cara. PJ Brandão, pronto. HQ sem roteiro.
Luísa Lima. Pois é, então... Chega lá no t.me/Nicolovers e faz parte também desse grupo, que vai ser bem legal. E se você quiser apoiar a gente, quiser dar uma graninha pra gente continuar montando tanto o Podcast Nicolas, quanto também o Locadora do Nicolas, que é o nosso spin-off que não fala de filmes do Nicolas Cage, que fala de filmes menores, né? Tipo, ganhadores de Oscar, clássicos do cinema, esses filmes menos importantes, porque não tem o Nicolas Cage. Você pode acompanhar o Podcast Nicolas, pode acompanhar o Locadora do Nicolas e pode apoiar esses projetos no apoia.se/podcastnicolas. Seu suado dinheirinho vai ser muito bem querido e muito bem abraçado por nós, que também suamos, inclusive estou suando pingas aqui enquanto gravo esse podcast. Valeu? É isso, gente. Mais alguma coisa a falar? Tá show? Tá massa?
Ah, eu lembrei, eu tenho uma foto que eu tirei na Horror Expo em São Paulo com o Mico Hughes, o molequinho, que hoje em dia não é mais molequinho, que fez o Cemitério Maldito.
Olha
o
aí, bom, hein? Rapaz.
É
muito louco.
Muito bom, muito bom.
O IMDB diz que não temos mais nenhum filme do Nicolas Cage pra gravar. Então, Nicolas Cage, agora, só depende de você.
Esse ano tem um previsto, né, OPJ?
Não, peraí, vamos ver qual é. Qual é o próximo? Porque tu falou que não tem nenhum, mas tem pra sair.
Tem pra sair.
Não tem pra sair, eu tô falando que não tem nenhum gravado, é o que era a questão aqui.
Isso que a gente quer ver, OPJ, só isso a coisa, só esse detalhe.
É, o Long Legs, talvez o próximo, que tá mais aí.
Ah, é, o que tá aí cheio de teasers, trailers, né?
Os teasers de Long Legs estão com cheirinho de ouro, pô. E não sei se o Oswaldo conhece, o diretor é conhecido por fazer coisa de terror, né? O Oz Perkins.
Ele é filho do Anthony Perkins, né? Que é o ator do Psicose, famoso. E ele dirigiu uns filmes de terror que... Cara, tem um que eu gosto, que é o February/Blackcoat's Daughter. Tem dois nomes, você sabe que é bom com isso. E tem um que ele fez pra Netflix, que tem um nome enorme, que é... Acho que aqui pro Brasil ele veio como O Último Capítulo, mas o nome original dele é mó enorme. Tem uma galera que viu falou e achou a coisa mais assustadora que já viu. Eu achei um saco.
É
chatíssimo.
I Am the Pretty Thing That Lives in the House, né?
Esse daí. Mas o Oz Perkins, ele é mais conhecido por interpretar o amigo do Legalmente Loura.
Eu acabei de ver aqui, eu abri o MDB, pô, Legalmente Loura.
Eu conheço ele por ser um ator que faz um papelzinho em Nope.
Ah, é verdade, ele tá em Nope.
Ele é o diretor do comercial.
Nossa, pode crer.
É.
Pode crer. Mas ele é bom diretor, assim, tipo, tecnicamente, mas tem uns filmes dele que fica conceitão demais.
O Long Legs parece sair nesse caminho, né? Os teaserzinhos, porra, parece ouro. Eu diria que parece uma temporada de True Detective.
Ele dirigiu esse também, que é o do Maria e João, que saiu uns anos atrás. Eu tava tentando lembrar qual outro, né? Eu olhei aqui no IMDb. Mas esse Maria e João é um terrorzinho conceitão também, que dá uma virada na história de João e Maria, assim, meio dark fantasy e tal. É maneirinho.
Podemos ficar animados, Oswaldo?
Não.
E é com essa mensagem de alegria, animação e empolgação pro futuro que virá que a gente dá tchau. Tchau, gente. Tchau.
Valeu.
Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.
Eu sou o JP e eu sonorizei ele.
Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos
e dando 5 estrelinhas no iTunes.
Ajuda a gente, por favor.
Deixe o seu recado depois do bip.
Tchau!